Antes das férias, então, nós paramos, fazer um resumo bem rápido, pelo menos do último tempo. Nós vimos, então, que durante o tempo de exílio, entre o primeiro e o segundo templo, quem segurou a Torá oral foram as seis mesas de Torá, toda a grande assembleia. Em seguida, naquele momento Israel estava sob domínio persa, e os persas permitiram a construção do Beit HaMikdash. Construíram o Beit HaMikdash, isso foi com Ezra e Nehemiah, que faziam parte da grande assembleia. E depois... Depois que terminou a construção do Beit HaMikdash, pouco tempo depois assumiram o comando os gregos. Os gregos acabaram conquistando o Império Persa. Isso foi na época do remanescente Shimon ben Shatta, que era, Shimon HaTzadik, que era remanescente da Grande Assembleia. Depois disso veio Antígono de Sohó, que nós falamos bastante dele na última aula, que ele teve dois alunos, Sadok e Baitus, os Sibukim e Baitus Sim foram alunos deles, e foram pessoas que, pelo motivo que nós abordamos bem detalhado, acabaram se revoltando contra a Torá e acabaram causando muitos problemas. Tudo isso nós estamos então falando na época dos Sibukim e Baitus Sim. Agora vamos então continuar, se Deus quiser, vamos tentar agora ver uma época chamada de Zugot. Depois que o Antígono de Sohó faleceu, o comando do nosso povo, de novo, o comando espiritual do nosso povo, principalmente, passou a pertencer sempre a dupla. Eram duplas, por isso é chamado Zugot. São cinco duplas, as cinco épocas vamos ver agora detalhadamente. Os primeiros dois eram Yosef ben Yoezer e Yosef ben Yohanan. Por que eram sempre dois? Um era o Nassi, o presidente, e o outro era Av Beit Din, o chefe do tribunal. A diferença é que o presidente estava um pouco mais acima do chefe do tribunal. Algumas coisas só podiam ser feitas com o consentimento do presidente. Por exemplo, quem são os juízes que vão participar do Sanhedrin, do Supremo Tribunal, precisam ter a aprovação do presidente, do Nassi. Por exemplo, nós vimos bastante sobre o calendário judaico. Na época que não tinha o calendário fixo, para poder colocar um Adar a mais no ano, o presidente precisava concordar. E assim tem uma série de outras coisas que o presidente, então, tinha uma força especial. O primeiro desse grupo, então, era o Yosef ben Yoezer e o Yosef ben Yohanan, e eles viveram numa época que estava, de fato, difícil, porque eles regiam o Sanhedrin, o Supremo Tribunal, e, ao mesmo tempo, os Baitusim e Sidukim vinham lutando contra eles. E como nós vimos essa luta, no início era uma luta idealista, vamos dizer assim, mas, com o passar do tempo, já deixou de ser idealista. E eles começaram já a usar força, inclusive, não só ficar de bate-boca e discutindo com o tribunal, não concordamos com isso, queremos que seja diferente, não começou já a ter agressão. Isso terminou com uma agressão mais pesada, quando já vimos que Sidukim e Baitusim, pelo fato de terem negado a Torá oral, estavam se juntando muito aos gregos e aos helenistas. Estava quase lá a ideologia deles. Se juntando aos gregos, e eles foram, na época, já era o Antíoco o rei, ele começou já a fazer decretos contra os judeus, e esses filhos de Israel aproveitaram a deixa, e foram lá e deduraram o Yosef ben Yoezer. O que foi que eles falaram? Então, que muitas gerações foi dito, e várias pessoas foram presas e mortas por causa disso, disseram que o Yosef ben Yoezer estuda a Torá e difunde a Torá. Pronto, esse é um crime terrível o governo grego matou o Iosif ben Yoeser. Tem até uma história, não vou entrar agora, mas tem uma história quando ele foi levado para ser morto. O que aconteceu? Boa noite. Depois dessa época do Iosif ben Yoeser e o Iosif ben Yohanan, que inclusive no finalzinho da época deles, é que aconteceu a história de Hanukkah. Afinal, já estava de ovos no poder, ele já estava proibindo as pessoas de cumprir as mitzvot. E no final desse tempo de Iosif ben Yoeser e Iosif ben Yohanan, já teve a história toda como os Hashmonaim lutaram contra os gregos e acabaram pegando de novo o domínio de Israel para as nossas mãos. Também já mencionamos isso, que primeiro foi Yehudá Maccabi, famoso de Hanukkah, que virou o chefe do povo. Quando ele faleceu, o irmão dele assumiu. O irmão dele se chamava Shimon. Esse irmão Shimon cometeu uma pequena falha em se declarar um presidente do povo, uma vez que ele não pertencia à tribo de Yehudá. Ele pertencia apenas à tribo dos Coanim e Levim, tribo de Levi. Ele não poderia se declarar como presidente. De qualquer forma, ele se declarou como presidente. E depois disso, ele teve o filho dele, chamado Yohanan. Esse Yohanan assumiu logo depois do Shimon. Durante o início da vida dele, ele foi muito bom. Mas, próximo do seu falecimento, ele virou também um siduqui. Famoso isso, no Talmud conta, o Yohanan Kohen Gadol, que depois de 80 anos de serviço no templo, acabou largando e virando um siduqui. Isso. Porque eles negavam a Torá oral. Exatamente.
Eles não aceitavam que a Torá passasse
ao mundo. Exatamente. Isso que a gente viu. E como surgiu isso? Porque eles ficaram revoltados com as palavras que não entenderam do professor deles e acabaram falando: então ele não quer saber da Torá. Mas a Torá escrita está escrita, como você disse que não existe. Então tudo bem, ela está escrita, não vou negar. Mas o que foi passado oralmente, eu posso dizer que não existe. Negação parcial por não dar para negar tudo. Por comodidade, não tem outro jeito. Mas eles muito facilmente começam a se helenizar. Porque se eu não tenho a Torá oral, então eu vou fazer o que os gregos mandam. Os gregos também falavam a mesma coisa. E está escrito na Torá, claro, não dá para a gente negar muito bem. Então você pode fazer meio assim, mas o que não está escrito, claro, vocês não façam. Era praticamente a mesma ideologia. E do que era esse grupo? Um grupo de pessoas revoltadas. Que ano?
É,
eu vou te dizer o ano. A época do Siduquim é mais ou menos por volta de 3.500. É mais ou menos um ano menos 200. Né?
Tá.
Hã? Mais. Do fim era mais tempo.
Não, mas...
A história de Hanukkah foi a 200 e poucos anos antes da destruição do segundo templo. Tá? Esse Yohanan Kohen Gadol fez uma outra falha em vida. E o filho do Shimon, Yohanan Kohen Gadol, fez uma falha que nós vamos ver se Deus quiser mais para frente. O que acarretou. Mas vamos falar agora o que foi que ele fez. Havia muitos moradores estrangeiros em Israel na época. E ele tinha medo que eles vão eventualmente se juntar a inimigos, vão querer lutar contra. Então ele forçou eles se converterem ao judaísmo. Proibido. Pela verdade, você não pode forçar uma pessoa a se converter. Se ele quer, ele vem, é bem-vindo. Se ele não quer, você não pode forçar de jeito nenhum. Ele forçou. Depois nós vamos ver quem saiu dele. Isso é só para dizer, então, sobre essa época. Em seguida... Diga. Sim, então, em primeiro lugar, uma vez que o Yohanan se considerava um rei, se ele é um rei, ninguém tem direito de falar nada contra ele. Em segundo lugar, já nessa época, mesmo o tribunal, já não era mais um tribunal muito interessante. Já vamos ver daqui a pouco. É, as pessoas começaram a se infiltrar. Vamos ver daqui a pouco como o Shimon ben Sata conseguiu tirar essa turma lá de dentro. Mas o pessoal estava se infiltrando dentro do tribunal. Então já estava complicado. Uma parte concordou, não sei o que fazer.
Você concordou para ver se concordou o calendário também, aquelas pessoas que entravam para falar.
Para declarar que eram os poderes. Exatamente. Então você tinha já uma infiltração bem ativa do Siddurim e Baitutim. Quando Yohanan Kohen Gadol morreu, ele deixou 5 filhos. Um dos filhos, que chamava-se Aristóbulo, se declarou rei, como? Matando a mãe dele e matando o irmão dele, Antígono. Então você vê que era gente finésima. O reinado dele não durou muito tempo. Depois de 1 ano, ele morreu. E aí, o seu irmão, terceiro irmão, então o irmão ele matou, a mãe ele matou, sobrou ainda terceiro irmão. Terceiro irmão, que chamava-se Alexander Yanai, fez uma coisa chamada Yibum. Yibum significa um casal que não tem filhos e o marido falece. A Torá fala que é uma mitzvah do irmão dele se casar com a viúva. Que ele não quer ter um processo especial de divórcio, chamado Halitza. Esse Alexander Yanai, ainda na época que o pai estava vivo, o pai não gostava muito dele se metendo no governo, então já colocou ele meio para o lado para ele não se aproximar. Por isso que, na hora que o Sanan morreu, Antígonos e Aristóbulos, um dos dois ia assumir, Aristóbulos matou Antígonos e pronto, assumiu. Agora que ele morreu, também, o terceiro irmão, Alexander Yanai, falou, vamos aproveitar, eu vou fazer Yibum, a rainha. Se eu fizer Yibum da rainha, eu viro rei. E ele então se casou com a ex-esposa então, do irmão, a viúva, que chamava-se Shlom Tzion, filha de Sheta. Essa Shlom Tzion é irmã do sujeito que vai logo, logo assumir o lugar. E vai virar o presidente daquela época. Só antes disso, eu tenho que falar um pouco sobre o segundo grupo. Então, depois do Yosef ben Yoezer, Yosef ben Yohanan, vem o segundo grupo. Segundo grupo de presidente e chefe do tribunal, que era Yoshua ben Perachia e Nitai Harbeli. Esses viveram, de fato, a época dos Hashmonaim. O reinado passou às mãos dos Hashmonaim, que é o que nós falamos até agora, primeiro o Yehudá Maccabi, depois o Shimon e o Yohanan. Esse Rabbi Yoshua ben Perachia enfrentou problemas e ele teve que fugir. Quais foram os problemas que ele enfrentou? Vamos ver agora, Yanai Amen. No momento que o Yanai assumiu o comando, que foi ainda então na época do segundo grupo, esse Yanai teve um desentendimento. Primeiro, ele já não gostava muito da turma do Sanhedrin do Supremo Tribunal, porque ele também já era meio chegado nos Siddukim, era chegado nos gregos, helenistas, ele já não gostava muito da turma que gostava da Torá. Mas ele teve um bate-boca ali, onde ele, por um determinado motivo que não interessa, resolveu que ele vai pegar o Sis, que era aquela tarja de ouro que o Kohen Gadol usava. Quando uma das pessoas presentes ouviu, ele chamava-se Yudá Ben Gvida, ele falou, escuta aqui, Yanai, você já pegou demais, você pegou o reinado, você agora quer pegar também o sacerdócio? Ele ficou muito bravo. E naquele momento, um sujeito chamado Elazar Ben Poira, que era Siduqui, aproveitou. Opa, legal. O rei não gostou do que o sujeito ali falou. Eu vou aproveitar agora. E começou a falar no ouvido do rei. E o Yanai começou a perseguição aos sábios. Todos os sábios. E o Yoshua Ben Perachia, que era, na época, o presidente do povo, fugiu para o Egito. E o Shimon ben Sata, que era quem? Cunhado de Yanai. Yanai era casado com Shlom Sion, filha de Seta. Simon, a filha de Seta. Então, Shlom Sion, a rainha, e o Simon eram irmãos. Esse Simon era um grande sábio da época, e o Simon foi escondido pela Shlom Sion. Obviamente, ela não queria que matasse o irmão dela. Os outros ela não conseguiu salvar, mas naquele momento foram mortos muitos e muitos e muitos sábios, e os que conseguiram eventualmente fugiram, como Yoshua e os irmãos foram escondidos. Obviamente que depois dessa morte toda de sábios, o estado de Torá e espiritual do povo começou a baixar muito. E logo, logo, vamos ver como Shimon ben Sata vai conseguir trazer isso de novo à luz. Mas nesse meio tempo, foi enviada da Pérsia uma equipe para conversar com Yanai. Quando essa equipe do governo chegou lá, eles falaram para o rei Yanai: onde é que está aquele sábio tão grande que tinha aqui, sempre perto de você? O cunhado dele estava se referindo. E aí, naquele momento, Yanai contou tudo o que aconteceu, e que ele matou todos os sábios, e a maioria, o que já sobrou, acabaram tendo que fugir. E contando isso, os persas falaram: pô, você foi fazer uma coisa dessa? Você não tem cabeça para fazer uma coisa dessa? Matar os sábios do seu povo? E naquele momento ele falou: isso é verdade, você tem razão. Como eu gostaria de ver um sábio. Estou sentindo saudades dele. E a Shlom Sion estava presente, esposa, a rainha, falou: olha, se você me jura que você não vai matar, eu te trago um sábio aqui. E ela então trouxe o irmão, Simão. Simão veio, o rei deu uma honra que nunca se viu antes para o Simão. Quando ele sentava junto com ele, falou: tá vendo só a honra que eu estou te dando? E o Simão falou: não é você que está me dando, é a Torá que eu tenho que me dar essa honra. Quando chegou a hora de fazer Birkat Hamazon, abraçar depois de comer o pão, o rei, o Yanai, falou para o Simon: faça abraçar você por nós. E ele então se levantou, o Simon, e falou: Baruch Shachal Yanai Vachaverav, que seja abençoado aquele do qual comeram da comida dele, o Yanai e os seus amigos. Então o rei falou: o que é assim que se faz o Birkat Hamazon? Então ele respondeu: como você quer que eu faça a Birkat Hamazon? Uma comida que eu não comi. Então Yanai percebeu que não deu comida para o Simon. Então ele mandou servir o Simon, dar comida para ele. E depois, obviamente, ele fez. Ele falou palavras sábias. Os persas ficaram super impressionados, como ficaram antes, já eles perguntaram por ele. E fizeram as pazes lá, o Yanai com o Simon, naquele momento. Nesse momento, então, o Yanai deu uma certo poder, entre aspas, para o Shimon, e deixou ele dar uma organizada na bagunça que o Yanai fez nos últimos tempos. O Shimon, então, a primeira coisa que ele fez: cadê meu professor? Meu mestre teve que fugir, era Yoshua ben Zerahia, ele era o nosso presidente, era meu mestre. Então ele mandou uma carta para o Egito, Alexandria, para chamar ele de volta, dizer que está tudo ok, para ele voltar para o cargo. De fato, naquele momento, voltou então Yoshua ben Zerahia a assumir o seu posto. Pouco tempo depois, faleceu tanto o Yoshua ben Zerahia, tanto o Mishael Beni, que era a dupla, e aí entraram a terceira dupla. Terceira dupla, Shimon ben Sata, estavam falando até agora, e Yehudá ben Tabai era a dupla dele. Ele era o presidente, Shimon ben Sata era o presidente, e Yehudá ben Tabai era o chefe do tribunal. E aí o Shimon ben Sata começou a fazer uma limpeza. Porque, como você perguntou antes, eles haviam se infiltrado, do fim, mas do fim, dentro do tribunal. E ele aproveitou, então, momentos mais delicados no tribunal para dar um jeito. E a primeira vez que teve lá um julgamento, e o tribunal acabou condenando a pessoa. E estava errado. Conforme a lei natural, ele não deveria ser condenado. Então, o Simão de Sada falou: como vocês falam uma coisa dessa? Eu quero prova. Cadê a prova da Torá que é de fato a lei, como vocês estão falando? E aí um dos velhinhos lá, Siduki, falou, me dá um tempinho, eu vou pensar. Depois eu te respondo. Ele falou, tá bom, vocês vão pensar, mas por enquanto não está nada feito aqui. O velhinho foi, obviamente não conseguiu encontrar nada, provavelmente ele é um grande ignorante, ele sabia que ele falou errado, e simplesmente no dia seguinte ele não apareceu mais para o tribunal. E assim devagarzinho, então, o senhor Mercata foi colocando sujeitos que não sabiam de nada para fora e foi pegando novas pessoas que eram de conhecimento dele para dentro do tribunal. Inclusive, no dia 28 de fevereiro, que foi há 2 dias atrás, era um dia que eles festejavam. Sanhedrin, o Santo Tribunal, festejava por eles finalmente terem conseguido limpar essas pessoas que não prestavam de dentro do tribunal dele. Um pouco depois dessa limpeza, o Shimon ben Sata resolveu chamar um amigo dele, que estava também foragido no Egito, chamado Yehuda ben Kabai, mandou ele vir assumir o seu cargo. Na verdade, nossos sábios dizem que Yehuda ben Kabai não estava no Egito porque ele fugiu, quer dizer, ele fugiu, mas ele não fugiu do Yanai, ele fugiu do cargo. Ele achava que, imagina, eu vou ser o chefe lá em cima, imagina, quem sou eu para assumir esse cargo, e por isso ele resolveu fugir. E Shimon ben Sata falou, não, você mesmo vai assumir esse cargo, está convidado a vir imediatamente para Yerushalayim.
Toda discórdia dele
era
em relação à Torá oral,
parte
da discórdia?
Era a Torá oral. Bom, nesse momento, então, nós temos que parar um pouco e ver o que vai acontecer agora.
Quais os argumentos que
tinham
de não estar de acordo com a Torá oral?
Eles não tinham argumentos. A gente diz, ficaram revoltados com o que eles não entenderam, então não tinham argumentos. Não tinha. Eles acabou. Por isso que eles chamaram uma revolta. Não tem o que. Revoltaram, acabou, não querem saber. Nesse meio tempo, estava surgindo na Europa um novo império, o Império Romano. Antes ainda do que nós estamos falando, se for interessa agora, que é o momento que eles vão chegar em Israel. Esse Império Romano, todo mundo deve lembrar de história, o Império Romano se transformou no que se transformou, principalmente porque os soldados eram contratados, eram pagos, eles lutavam com muito mais gosto, não eram igual aos gregos. Não só isso, mas também o próprio povo romano é conhecido, se não a mais, uma das mais brutais nações que já existiram na face da Terra. E não é à toa. Eles são descendentes de Esaú, irmão de Jacó. E o Esaú recebeu uma brachá do pai dele, de Al-Harbechatis, da espada. E de fato eles viviam na espada. O tempo todo eram lutas para todos os lados. Eles tinham, obviamente, armamento melhor. Eles tinham táticas de guerra, que são famosas principalmente para quem lê Asterix. E eles, então, tinham também número maior. E dessa forma, eles conseguiram acabar com os gregos. E acabaram dominando os territórios gregos. Inclusive, esse fato deles serem tão brutais, dá para se notar nos próprios esportes deles e na diversão deles. Eles construíram mais de 200 coliseus ou anfiteatros em Roma, no Império Romano, onde eles lá ficavam comendo e bebendo e assistindo pessoas ou animais se matando. Por exemplo, o César Augusto se vangloria que no poder dele 10 mil gladiadores se mataram e 3.500 animais se mataram. Então era algo terrível. Eles gostavam, adoravam isso, para eles era a diversão deles e, obviamente, que as pessoas se batalhavam eram do mesmo jeito. E dessa forma eles conseguiram conquistar o Império Grego. Mais tarde surgiu um sujeito que lutava muito bem, muito popular, Pompeu. E o Pompeu, mais tarde, acabou se encontrando com Crasso, Júlio César, e acabaram formando o primeiro triunvirato romano. Mais tarde, o Pompeu e o Crasso morreram em guerra, e o Júlio César, então, acabou ficando no poder sozinho. Agora sim, nós podemos, então, voltar para o lugar onde nós estamos na história em Israel. Hashmonaim até agora estavam dominando Israel. Depois do Alexander Yanai e a Shlomzion, sua esposa, então depois que Alexander Yanai morreu, continuou a sua esposa, a rainha, a reinar em Israel. Depois que a Shlomzion morreu, ela deixou dois filhos. Um filho ela nomeou como rei, que era o Hurkenus, e o seu irmão Aristóbulo, ela falou que não é para ele mexer com isso, não é dele. Mas, no momento que ela morreu, eles mudam, e Aristóbulo queria muito assumir o comando, e ele começou então a fazer uma luta contra o seu irmão Hurkenus. No final das contas, o Aristóbulo venceu. E o Hurkenus então falou, tá bom, se eu não posso ser rei, eu sou o Kohen Gadol. Tudo bem, sou o Kohen Gadol, não tem problema. Então ele ficou, Hurkenus ficou o Kohen Gadol, e o seu irmão Aristóbulos acabou virando o rei. Agora sim, nós temos que lembrar aquele primeiro Yohanan Kohen Gadol, que trouxe e formou convertidos forçados. Um dos descendentes desses convertidos era um sujeito chamado Antipater. Não era antipático, não sei, mas não era gente boa. Esse Antipater era o conselheiro do Hurkenus. Hurkenus foi enganador. Ele veio, começou zum zum, que você precisa fazer uma guerra, você precisa lutar contra o teu irmão, você não é só um enganador, você é o rei. Aristóbulos então se juntou, o Hurkenus se juntou a um povo da época chamado Nabatim, acho que é Nabateus em português. Então, alguém já ouviu falar deles? Os nabateus, provavelmente vocês devem ter referido por e-mail, nos últimos tempos está rodando por aí, um PowerPoint de Petra. Alguém recebeu isso? Fica na Jordânia, uma cidade dentro da costa, é um negócio super interessante. Conhece? Então, Petra era a capital dos nabateus. Ele se juntou então a esse povo que era vizinho dele, falou, vamos lutar contra o meu irmão. O Hurkenus então começou a lutar contra o seu irmão, e a primeira coisa que eles fizeram foi sitiar a cidade de Jerusalém. Sitiaram, e obviamente o serviço dentro de Jerusalém continuava. Então, dentro de Jerusalém, eles estão trabalhando bem na metade lá de fora, eles estão sitiados. O que aconteceu naquele momento? Todos os dias eles estavam fazendo dois sacrifícios, pelo menos no templo. Sacrifício da manhã, sacrifício da tarde. Então eles, lá de dentro da cidade, jogavam uma caixinha, uma cesta, com dinheiro, e os que estavam sitiando a cidade colocavam dois carneiros dentro da cesta, eles puxavam e faziam pelo menos esses dois sacrifícios do dia. Até que chegou um senhor, que era meio helenista, e falou, escuta, todo o tempo que o povo de Israel estiver ocupado do serviço a Deus dentro do Beit HaMikdash, vocês não vão vencer a batalha. Tem que fazer eles pararem o serviço lá dentro e você consegue conquistar a capital de Jerusalém. Então, naquele dia, desceu a cestinha com dinheiro e eles colocaram dentro da cesta um porco. A Gemara conta que no momento que o porco raspou as patas dele na Romá, na muralha de Jerusalém, a terra de Israel estremeceu. E a partir daquele momento, inclusive, os sábios fizeram uma proibição. É proibido e amaldiçoado é aquele que criar porcos dentro de Israel. Daqui que surgiu isso. Foi uma situação que deixou todo mundo assustado e espantado com esse jeito de fazer. Eles estão querendo fazer um sacrifício com porcos no lugar. Thank you. Naquele momento, estava então os dois ali brigando, Fúcio, Tóbulo. E nesse momento, Pompeu, romano, estava na Síria. Bom, legal, está na Síria, vamos pedir ajuda para ele. Foram então representantes, provavelmente, e foram pedir ajuda para o Pompeu. Vem colocar aqui uma ordem na briga. Define quem é que fica e quem não fica. O Pompeu veio, sitiou a cidade durante 3 meses, Jerusalém. Depois de 3 meses ele entrou, matou um monte de gente, jogou sangue à vontade lá dentro de Jerusalém e acabou transformando todo aquele pedaço de Yehudá numa província romana. O Aristóbulo, ele levou como prisioneiro de guerra para Roma e ele colocou o Hyrcanus, que era o mais fraco, como o chefe. Ele disse que ele é o governador da região, mas na verdade ele era uma bonequinha que fazia o que os romanos iriam mandar para aquilo então. A partir daí, os romanos começaram a dominar Israel, e aí foi até a destruição do templo, até mais que a destruição do templo. E os romanos aprenderam uma certa lição dos gregos. Os gregos começaram a lutar contra o judaísmo. Não vamos mexer com isso. Está lutando contra isso, não vai dar muito certo, depois se rebelam, eles estão comportadinhos. Se vocês querem cumprir mitzvot, nós deixamos. E mais para frente eles acabaram até fazendo um imposto. Paga imposto, você pode guardar as mitzvot, pode cumprir Torá, fica à vontade. Esse também é um momento onde os romanos resolveram também se colocar contra o Supremo Tribunal e falaram, a partir de agora, vamos ter alguns tribunais, depois, mais tarde, eles acabaram falando, agora não tem nenhum tribunal. Alguns tribunais, porque nós chegamos a mencionar isso na primeira aula, e o Supremo Tribunal era quem definia todas as leis, não tinha machloques, não tinha divergências, porque eles definiam tudo. Agora não tem mais um Supremo Tribunal, não tem mais um Supremo. Tem 5 que podem cada um falar o que quiser. Então começou a ter uma série de divergências. Nesse momento, então, começaram a presidir o nosso povo pelo lado espiritual, Ushmaiá e Absalion. Ushmaiá e Absalion foram 2 gigantescos sábios. Eles eram descendentes de convertidos, não os convertidos do Yohanan, convertidos sérios. E eram pessoas extremamente sábias, como o aluno deles, que daqui a pouco vamos ver sobre ele, o Hillel, chegou a declarar que tudo que ele sabe é por causa do Ushmaiá e Absalion. E chegou até uma época a dar uma bronca no que era o presidente antes do Hillel, dizendo, vocês não sabem as coisas que vocês não aprenderam a Torá do Ushmaiá e Absalion. Se vocês aprendessem deles, vocês saberiam tudo. Tem inclusive uma história, estamos falando sobre o Ushmaiá e Absalion, tem uma história no final de Yom Kippur, o Kohen Gadol, que nessa época já eram Kohanim Gadolim impostos antes pelos gregos, agora pelos romanos, já não eram Kohanim Gadolim muito bons. Quando terminava Yom Kippur, depois que ele terminava o serviço no templo, todo mundo acompanhava, o povo acompanhava ele até em casa. A gente até fala isso na reza de Yom Kippur. Quando estavam acompanhando, no meio do caminho, encontraram que o Ushmaiá e Absalion eram os presidentes do povo. Então, as pessoas resolveram, vamos acompanhá-los até a casa deles. Em seguida, nós vamos deixar o Congregador na casa deles. Quando o Congregador ficou um pouco ofendido, imagina só, porque o Ushmaiá e Absalion estão acompanhando ele, por quê? E o Ushmaiá e o Congregador, quando foi se despedir do Ushmaiá e Absalion na frente da casa deles, ele falou, até mais, filhos dos povos, estrangeiros, alguma expressão assim que não pega bem, o que é isso? É como você fala assim, com sábios. Então Shemaiah e Atalião responderam à altura para ele, para o Cohen Gadol, e falaram que vão em paz aqueles que não são descendentes de Aharon e fazem o que o Aharon fazia, e que não vai em paz aquele que é descendente do Aharon e não faz aquilo que o seu Aharon ensinou, o antepassado Aharon ensinou, que era fazer paz. Aharon sempre buscava a paz, então o que você fica falando que brinco? Ele precisa falar isso. Shemaiah e Atalião foram presidir o povo durante pouco tempo, não foi muito tempo. E em seguida, já veio o Hilel, o Shamai e o Hilel. Na verdade, em primeiro lugar, ficou famoso como Shamai e Hilel. No começo era Hilel e Menachem. Mas o Menachem, diz o Talmud, que foi fazer negócios e abandonou a carreira jurídica e acabou indo fazendo negócios, então assumiu no lugar dele o Shamai. Até morrer. Então cada um era um tempo diferente. Tá? Mais ou menos isso levou. O primeiro deles foi Yosef Ben Yair, era 3.500 e terminou em 3.770. Então são 260 anos, certo? Mais ou menos. Então nesse meio tempo, cada um durou quanto durou. O Shemaiah e Atalião, por exemplo, não foram muito tempo. Provavelmente eles assumiram já mais idosos, falecendo logo. Também. Hilel e Shamai foram os últimos zugot. Foram os últimos da época dos pares. E a partir deles, que não vamos entrar hoje, se Deus quiser semana que vem, a partir deles começou a época de Tanaim. Tanaim são todos os sábios que constam na Mishnah. Embora isso também constam, mas não era a época da Mishnah mesmo. A época da Mishnah começou a partir do Hilel e Shamai, que inclusive montaram duas grandes yeshivot. Beit Hilel, casa de Hilel, e Beit Shamai, casa de Shamai. Também vamos abordar isso, se Deus quiser, mais para frente. Nesse momento, então, estava o Aristóbulo reinando ainda. Em seguida, o Hurcanus foi, então, imposto pelos romanos, como nós vimos. E agora vai entrar o próximo. Naquele momento, entre os romanos, teve uma queda, teve uma crise, lá em Roma. E um império chamado Império Parta. Já ouviu falar de Império Parta? Incrível, é um império tão gigantesco que em história não se ensina, não sei porquê. O Império Parta era um império que reinava naquele momento todo o pedaço da Jordânia, Iraque, Irã, todo aquele pedaço da Mesopotâmia tinha um império chamado Império Parta. Esse império, Parta, tem aqui também um outro nome que eu não lembro parecido. Não lembro como que é. Hã? Não, então é outra história. Então, esse império parta aproveitou que os romanos estão meio em crise, juntos, entraram para dentro de Israel e mataram o rei que estava naquele momento, o Hurcanus. Desculpa, não mataram. Eles levaram ele prisioneiro para a Babilônia, para o império parta, e eles colocaram agora o sobrinho, que era o filho do rei anterior, como o rei de Israel, que era, portanto, o Antígono. Que era o seu sobrinho, filho do Aristóteles.